Shmat Zev ben Marcos. Vamos então prosseguir. Estamos vendo um pouco sobre como funciona as Ashgachot. Então, ontem nós falamos um pouco sobre leite. Faltou falar um detalhe importante. Ontem nós mencionamos sobre a diferença entre o Halav Israel, o Halav Akum, o leite de um Yehudi e o leite de um Goi. E mencionamos que Rav Moshe Feinstein e antes dele o Chazon Ish e outros anteriores dizem que existe um terceiro conceito que hoje em dia, modernamente, nós chamamos de Halav Sam, um leite simples, um leite neutro. Já que hoje em dia há um controle, logicamente vai variar de país para país. País que você sabe que há um controle e que quando está escrito na garrafa que aquilo lá é leite de vaca. Quando está escrito que é leite de vaca, você sabe que é leite de vaca puro e não tem nada misturado dentro. E nós vimos duas coisas. Um, que a lei proíbe. Dois, que vai encarecer o produto, inclusive, porque os outros leites são mais caros, ninguém vai ter, ninguém vai ser louco de misturar dentro de um leite de vaca, não tem motivo para isso. Então, por isso, esse leite passa a ser chamado Halav Sam, e aqueles que querem se basear nessa leniência não tem nenhum problema de tomar esse leite. E vimos que o Rav Moshe Feinstein termina dizendo, aquele que for rigoroso tem brachá. Quer dizer, é melhor, se a pessoa pode ser rigorosa, melhor não tomar esse leite. Mas tudo isso que nós falamos é sobre leite, não sobre queijo. O queijo tem uma lei muito específica e muito rigorosa. O queijo tem problema de se usar um queijo que foi feito por um goi. O que quer dizer isso? Você pode ter dois tipos de queijo. Você pode ter queijo feito de halav Israel, de leite, que foi tirado na presença de um yehudi. Você pode ter um queijo feito com halav tam, de um leite que não tinha alguém na presença, mas a lei, entre aspas, estava presente. Mas o próprio queijo vai necessitar ter um yehudi na presença. Presença de um yehudi na hora de fazer o queijo. Inclusive, até mais. A maioria dos rabinos são mais rigorosos e obrigam não só que ele seja presente, mas também que ele seja aquele que vai jogar o fermento dentro do leite. Para vocês terem uma noção básica, eu também não conheço muito bem como funciona queijo, mas para se fazer queijo, existem dois tipos de queijo. Tem os queijos mais simples, queijos brancos, como cottage, e outros assim, que são brancos, e tem os queijos pesados, os queijos amarelos. Para você fazer um queijo simples, ou mesmo até antes dele, um iogurte, um leben, coisa parecida, basta jogar dentro do... Na verdade, não precisa fazer nada. Deixa o leite estragar, ele vai virar isso. Mas a fábrica quer, logicamente, apressar isso. Um motivo. Dois, a fábrica quer que não tenham bactérias nocivas lá dentro, apenas bactérias boas. Então, por isso, eles usam um coalho, jogam um coalho dentro desse leite. Esse coalho tem o controle, só tem bactérias boas. E dessa forma, você vai ter, primeiro, você vai ter um controle de qualidade, porque todos vão sair iguais. E também, não vai ter nenhuma bactéria nociva lá dentro, quer dizer, nenhuma não dá para se garantir, mas não vai ter muitas bactérias nocivas dentro desse iogurte, por exemplo. Para você fazer um queijo amarelo, não tem como, um queijo amarelo não se forma sozinho. Você deixar o leite parado anos a fio, ele não vai virar queijo amarelo nunca. Para isso, você precisa colocar alguma coisa dentro, e é um tipo de um fermento, que é feito de, normalmente, inclusive, de queijo mesmo. Normalmente é feito de animal, inclusive. Desculpa, esse fermento é feito de queivá. É feito de uma parte do estômago da vaca. Ou do boi, sei lá, de quem for. Você pega um animal, você utiliza uma enzima que ele produz para fazer esse fermento. Então, por isso, os queijos normalmente são uma mistura de carne e leite. Então, não dá para comer qualquer queijo. Um queijo que é feito com ashgachá, ele é feito ou com um fermento vegetal, que hoje em dia já desenvolveram, ou é feito com um processo específico que é feito, mesmo com animal, mas tem um processo todo para fazer esse queijo ficar caché. Então, por isso, o queijo, a pessoa não vai encontrar um queijo de uma fábrica de goyim kasher. Não vai nunca encontrar isso. A não ser que tem um Yehudi, um Mashgiach, o tempo todo na fábrica daquele goi, e que está lá, e é ele que vai lá e joga o coalho, e é ele que joga o fermento em cada queijo que é feito, e assim por diante. Isso é basicamente o que temos a dizer sobre o leite. E por isso, muitos produtos são feitos com subprodutos do leite. Então tem muitas bolachas, vai soro de leite. Não dá para se basear, esse soro de leite você não sabe de onde veio, não dá para comer. Pode, às vezes, ir queijo dentro de alguns produtos. Só para vocês terem uma noção, tem os dois lados. De um lado, nós, às vezes, pegamos um produto, olhamos e não deve ter nada aqui. O que já pode ter dentro desse produto? Dentro desse produto pode ter muita coisa. Então, por exemplo, esse presente que nós demos. Mas tem o outro lado também. Às vezes, você pega um produto e você tem certeza absoluta que tem um produto lá dentro, um ingrediente lá dentro, mas saiba que não tem. Posso dar um exemplo para vocês dessa lista aqui? Tem um sequilho da Cassini. Vou procurar aí na lista, você vai ver. Tem três sabores. Sabor leite, limão e coco. A pessoa pega, lógico, imagina, come. Está na cara que tem coco aqui dentro. Não tem uma gota de coco nesse sequilho. Tem leite? Não tem leite. Não tem leite nenhum. Senão você iria dizer, se está aqui na lista, vai ver que é um leite salado de Israel. Não é. Não tem leite dentro disso daí. E no de limão também não tem limão. É tudo aromas, que hoje em dia as indústrias de aromas são extremamente avançadas. Eles conseguem imitar os gostos com produtos químicos, produtos vegetais. Não tem absolutamente nada animal lá dentro. E nem tem coco lá dentro. E nem limão e nem leite. Isso é interessante. Hoje em dia, você pega qualquer produto, até escrito o que você quiser na embalagem, eles se enganam bem. Você vai comer, aquilo lá tem gosto daquilo, mas não tem nada daquilo lá dentro. Igual hoje em dia tem carne de soja também, que você às vezes se engana muito facilmente, pega uma salsicha de soja, tem gosto de salsicha e não é salsicha, é de soja. Você pega um leite de soja, muitas vezes tem o gosto de leite e também não é. Queijo de soja também. Tudo, vivemos no mundo da mentira. Tudo dá para se enganar, tudo dá para se... No mundo inteiro. No mundo inteiro. Na alimentação é o mundo inteiro. Okay? Outro detalhe interessante que eu fiquei de falar ontem era sobre o vinho. Até o Isaac perguntou aqui sobre o vinho. O vinho, a Torá fala que não dá para se tomar Yain Nesser. O que é Yain Nesser? Yain Nesser é o vinho que um goi pegou e fez idolatria com ele. Hoje em dia não sei se ainda tem algo. Provavelmente devem ter feito pelo mundo afora que ainda fazem idolatria com vinho. Hã? Na Itália tem? Na Itália ainda tem pessoas que fazem idolatria. Na
Barril.
Ah, é? Normalmente, hoje em dia, é meio raro você encontrar alguém que faz idolatria com vinho. Tem, tá vendo? Na Itália, eles fazem e jogam para... De qualquer forma, nossos sábios proibiram tomar algo que é chamado Samienam. Samienam quer dizer um vinho que um goi tocou. Bom, não interessa o que ele fez. Pode não ter feito idolatria, mas um vinho que um goi tocou não pode ser tomado. Então, por isso, para fazer vinho cachê, é algo bem mais complexo. Então, as fábricas que fazem vinho sempre cachê, como... A garrafa só se estiver fechada e lacrada. Mas já vamos ver, vamos falar detalhes, um minuto, calma. Vamos falar. Então, as fábricas que fazem vinho cachê o tempo todo, Israel não é problema. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Kevin, todos os trabalhadores lá dentro são judeus. Então não tem problema nenhum, está tudo tranquilo. Mas, por exemplo, aqui, se você quer fazer vinho, aqui tem todo um processo. Tem várias etapas para fazer um vinho. Se alguém conhece como se faz vinho aqui, não sei, alguém já alguma vez se informou, como se faz vinho é uma ciência, eu não acreditava quando eu sentei com o enólogo para ele me explicar, eu não acreditei que tem toda essa ciência e cheio de frescuras por trás de um vinho. Então tem várias etapas. Em primeiro lugar, normalmente quando se faz vinho kasher, todas as etapas que tem que se movimentar vinho, tirar vinho, provar vinho e assim por diante, tem que ter umas guias lá. E um só não dá conta, tem que ser às vezes dois, três, quatro pessoas, um grupo para poder, uma equipe para ajudar. Então o que, que eles fazem? Eles vão na fábrica, eles pegam as uvas, põem dentro do lugar onde espreme as uvas, e hoje em dia é tudo mecanizado, então está tudo dentro da máquina, ninguém tem contato com isso. Então o Yehudi vai lá, liga o botão da máquina, e que lá começa a espremer, fazer o vinho dentro, o suco. Depois disso tem que engatar umas mangueiras para poder bombear isso, para ir para barril. Então tem vinho que é feito em barril de carvalho, tem vinho que é feito em barril de aço inoxidável, se não me engano. Interessante até mencionar, os barris que eles usam para fazer vinho são barris muito caros, eles custam de 300 a 600 dólares cada barril.
Vazio.
Vazio. Não é barril de petróleo, é barril de madeira. É feito de um carvalho todo específico para dar o gosto que o enólogo vai querer. Depois, esse barril é usado durante um certo tempo. Chega um momento, ele já está com o gosto dentro das paredes e ele já não dá mais aquele gosto do carvalho no vinho. Então, eles têm que descartar esses barris. A média, normalmente, é usar um barril 5 anos. Depois de 5 anos, já não serve mais. O que eles fazem com esse barril? Não vão jogar fora, porque custou caro para comprar. Então, o que eles fazem? Eles vendem para fábricas de destilados, como, por exemplo, o whisky. É muito comum as pessoas falarem, whisky, qualquer whisky é cachê. Não é verdade. Tem whisky que é proibidíssimo tomar. Por quê? Porque ele é envelhecido dentro desses barris que foi envelhecido o vinho e eles pegam até o gosto do vinho. Inclusive, tem até alguns whiskies que tem até um título fora, que eles têm uma mistura de vinho. Por que eles têm essa mistura? Porque eles foram envelhecidos justamente num barril de vinho e eles acabam pegando o gosto. Então, por isso, o whisky também é uma bebida que precisa ter certeza que foi feito em barris novos, não barril que foi feito vinho antes. Isso é só entre parênteses. Então, o Masguiar está lá, bombeia o vinho para dentro desses barris e lacra. Agora tem que deixar envelhecendo 3 meses, 4 meses, 5 meses, sei lá, depende do vinho. Aí deixa lá e o Masguiar pode ir embora, vai para casa. Não precisa mais ficar lá. Tudo bem, esse processo levou uma semana, às vezes, 10 dias para até acabar de fazer todo o suco, ele pode ir embora. Depois eles vão ter que voltar de vez em quando, porque o enólogo quer provar do vinho. Se ele for lá abrir a torneira e sair aquele vinho no copo dele, ele pode jogar fora todo esse barril que você deixa para ele. Não dá mais para usar. Então, por isso, tem que ir lá e o Masguiar vai, abre a torneirinha, está lacrada, deslacra, abre, põe no copo, dá pro enólogo que está, fecha, lacra tudo de novo e volta para casa. E assim vai indo até o momento que chega o momento de envasar. Então também, hoje tudo com máquinas, não tem grandes problemas. Todos os engates e botões e tal, eles indicam para os masguichins, os masguichins fazem e assim sai o vinho no final da linha. O que se faz então para que não tenha problema de alguém tocar nesse vinho depois? A pessoa tem uma garrafa de vinho em casa e se a empregada dele, por exemplo, pegar a garrafa de vinho, ele pode invalidar esse vinho. Então o que, que se faz?
Aberta.
Então o que, que você faz? Primeiro, ele é lacrado. Então se ele tem 2 lacres, não tem nenhum problema. Pode transportar no caminhão, aba, não tem problema nenhum.
Vendendo
supermercado. Quando chegar na casa da pessoa, ele vai ter que começar a tomar cuidado com esse vinho. Porque se ele abrir o lacre e tem alguém em casa que não é eu de vai mexer naquele vinho, ele pode invalidar esse vinho. Então, por isso, muitas das fábricas adotam a seguinte lei. Nossos sábios dizem que se a pessoa cozinha o vinho, esse vinho não dá mais para fazer nada com ele. Não dá para fazer idolatria com ele. Um goi não vai mais fazer idolatria com ele. Portanto, esse vinho não tem problema nenhum. O vinho que está cozido não tem problema do goi tocar. Então, por isso, muitas fábricas cozinham o vinho. Isso é chamado yain mevushal, vinho cozido. Ou, na nossa geração, surgiu a questão, será que um vinho pasteurizado pode ser considerado também um vinho cozido? Existe uma divergência, não são todos que se baseiam nisso. A grande maioria das pessoas sim se baseiam, porque o Rav Moshe Feinstein permite, o Rav Shevet Alevi permite, tem outros que permitem. O Rav Oyelbach, por exemplo, não permite. Então, tem uma discussão. De qualquer forma, de uma forma geral, se assumiu que um vinho pasteurizado, que é pasteurizado acima de 75 graus, é considerado já mevuxá para esses efeitos, e a pessoa não precisa se preocupar, ter grandes preocupações com esse vinho. Né? Então, para terminar isso, onde também entra o vinho, isso estou falando de vinho, produção de vinho. Onde entra o vinho, isso vale também para suco de uva. Então, suco de uva também tem que ser cozido para não ter problema com o goi tocando nele. Agora, no meio de uma produção, uma fábrica, pode ter ingredientes que são feitos de vinho. Tem vários ingredientes que são feitos de vinho. Por exemplo, um dos ingredientes que é feito de vinho é chamado ácido tartárico. O ácido tartárico, ou tem um outro, agora não lembro qual é o nome, que é feito do ácido tartárico. Então, esse ácido tartárico, se ele for feito de vinho caché, não tem problema nenhum. Mas, se ele for feito de um vinho não caché, tem regras como é que você pode fazer isso. Tem que seja um vinho que está, entre aspas, estragado. Se o vinho já estiver completamente estragado e já não tiver mais característica de vinho. Então, normalmente eles secam isso a altas temperaturas, que faz aquilo lá ficar alguma outra coisa, que já não é mais vinho. Está longe de ser vinho, já virou um pozinho. Então, se é feito com asgatá, não tem problema de utilizar. Apesar que também isso não é todo mundo que concorda, porque o processo que a lei permite é um processo que leva 12 meses. Hoje em dia você faz isso, não sei exatamente quanto tempo leva, mas é muito mais curto. Uma semana no máximo, talvez até leva menos, um dia, não sei quanto tempo fica isso. Então por isso não é todo mundo que concorda que o efeito que tem durante um ano daquele vinho parado é o mesmo efeito que tem hoje em dia fazendo numa máquina rapidamente. Essa máquina, inclusive, que é usada para isso, normalmente, é uma máquina chamada spray dryer. Esse spray dryer é uma máquina que foi desenvolvida pela NASA para desidratar a comida que os astronautas levam para o espaço. Hoje em dia, essa máquina é muito usada em fábricas que fazem aromas. Inclusive, nessa máquina pode ter muitos problemas. Por quê? Porque um aroma, por exemplo, de carne, como que fazem? Eles põem um pedaço de carne dentro desse spray dryer, ele sobe uma temperatura super elevada, que desidrata, faz ficar um pozinho, e você tem lá já uma base para fazer o aroma de carne. Agora, se eu colocar qualquer outra coisa dentro dessa máquina, vai ficar com gosto dessa carne. Ou se foi feito antes um aroma de leite ou de queijo, ou um aroma de vinho, qualquer um desses aromas que foi feito antes nessa máquina, se depois eu pegar e colocar qualquer outro aroma lá dentro para ser feito, um aroma de limão, por exemplo, esse aroma de limão vai estar com gosto de carne, às vezes de carne e de leite, pior ainda. Então, por isso que aromas também são um grande problema. Aromas tem que sempre tomar muito cuidado, tem que pesquisar e ver se aquele spray dryer que faz aquele aroma não faz nenhum tipo de coisa que possa trazer um problema, carne, vinho ou leite. Isso também é algo que, às vezes, a pessoa pega um produto, aqui não tem nada, esse aroma é aroma de limão, aquele aroma é aroma de maracujá, ou sei lá, não tem nenhum problema. De fato, a princípio não tem problema, mas pode ser que esse aroma foi feito no spray dryer que faz carne ou leite ou vinho, e aí passa sim a ter problema. Essa é mais uma coisa que tem que se investigar toda vez em qualquer fábrica.